Comic Pod.
What's up, Kikamikus? Começando mais um Como Que Pode. Essa é a 100ª vez que eu tô falando isso nessa noite, então eu já estou muito cansado e não vou falar de novo, vai ficar errado mesmo. Eu sou o Matheus, estou aqui com o Bruno.
Oi, porra!
O Vlad.
Fala.
E direto de Nova York, o Igor, essa piada já perdeu a graça na 85ª vez que eu fiz.
Porra, Craig!
Então a gente tá aqui hoje pra falar sobre a Nova York Comic Con, se o bot grava nossas conversas, ajudar e colaborar e não cair de novo. A gente vai falar de tudo que aconteceu por lá, os anúncios, os gibis, os trailers, e vamos falar também sobre o evento, porque o Igor esteve lá no evento, então a gente vai ter aí reações e histórias de em primeira mão direto de Nova York.
Igor foi nosso enviado especial a Nova York.
Exato.
Aí.
Vocês querem começar com as notícias? Vocês querem começar com as histórias do Igor?
Eu quero saber o que, que o Igor encoviu de bom lá.
Fala aí, então, Igor, como é que foi? Tu foi em quantos dias? Três?
Foi 4 dias. Fui de quinta a domingo lá. Os primeiros dias são melhores, né? Geralmente quinta e sexta são os melhores dias pra circular, mas não são os que têm os melhores anúncios. Mas é melhor pra entrar em contato com a galera e tal. E foi bom que na DC, especificamente, tinha acabado de sair o Heroes in Crisis. Então o Tom King tava lá, né? E tava todo mundo puto com ele por causa do final lá do Heroes in Crisis.
Tem uma história engraçada desse painel aí do Tom King, né, que tu contou lá no Stories, que tu fez a pergunta e foi vaiado pro geral.
Foi, porque eu falei que eu tinha lido a Heroes in Crisis, né, e aí tem o que acontece lá no final, que provavelmente todo mundo que eu escuto Comic Pod já leu aquela edição, até o Dico, inclusive, porque eu dei uma edição
pode
pra ele.
Pode dar spoiler, Igor. Então,
morre geral.
Relaxa.
O Ollie vai pra casa do caralho, morre, supostamente morre, né? E tava todo mundo putaço com o Tom King no início do painel lá. Depois ele foi falando, ele é engraçado, né? E aí a galera vai se sensibilizando e tal. Mas aí eu cheguei pra fazer a pergunta e falei, porra, cara, eu espero que... Eu não tô puto que o Wally morreu, o que aconteceu. E eu espero que ele continue morto mesmo. Aí veio uma vaia de pelo menos umas 300 pessoas pra cima de mim.
Te vaiaria se eu tivesse lá, cara.
Ah, com certeza vocês me vaiariam. O Brunão provavelmente ia me dar um soco também. Mas... E aí, em seguida, eu fiz a pergunta pra ele, que era uma pergunta sobre a temática do Heroes in Crisis, né? Porque o Tom King, ele fala muito sobre crise de ansiedade que ele tem como sendo roteirista do Batman. Ele deixa muito aberto que isso daí é um estresse fodido pra ele. É uma parada que ele gosta, mas que é estressante. Às vezes ele tem umas crises foda e isso aí o bicho pega. Então, essa história é mais ou menos sobre a vulnerabilidade de estar numa posição em que todo mundo tá te cobrando. Então é mais ou menos o que os heróis têm, né? Eles estão sob muita pressão e aquilo ali é um refúgio, um santuário pra eles. É um refúgio. Só que aí o que eu falei com ele é que, pô, eu faço terapia há quase 3 anos, né? E quando a gente tá na terapia, a gente realmente fica muito vulnerável, assim. A gente baixa todas as nossas defesas e eu entendi o que ele fez na primeira edição. Foi que realmente ele deixou os caras vulneráveis a ponto de que eles estão fisicamente vulneráveis. Então, ele falou, não, é isso aí mesmo, é realmente quando a gente tá lá se tratando, e ele falou, se você tem algum problema desse tipo do que eu tenho, por favor, primeiro você arruma um cachorro, e o cachorro é a melhor coisa pra te tratar. Segundo, você procura um profissional habilitado. E aí, ele falou isso aí, que realmente, existe essa vulnerabilidade quando você tá se tratando, mas que é melhor tá vulnerável e se tratando do que você ficar carregando esses fardos, e aí, no universo super-herói, que o negócio é mais extrapolado ainda, né? Porque os caras estão sob pressão 24 horas por dia.
Além do painel do Tom King, tu foi no painel da Marvel também, que teve um monte de anúncio lá, né?
Cara, vou falar que os painéis que eu fui, que eu deixei no aplicativo aqui, então tem os painéis que eu fui. Eu fui no painel dos publishers, né? Do Didi com o Jim
Lee. Ah, esse foi legal.
Então foi um dos primeiros painéis que eu fui, eles estavam
assim,
a DC...
Esse foi o que tu ganhou o bonequinho do Mr. Freeze?
Foi o bonequinho lá da nova série que eles estão fazendo lá só pra o Walmart, né? Então esse painel, todos os painéis da DC, eles estão forçando a barra mesmo pra divulgar o DC Universe. Teve um painel só pra isso, né? Só pra parte da transmídia e do aplicativo, que foi posterior. Mas, assim, o primeiro painel da DC que rolou, que já foi esse dos publishers, ele já tinha uma introdução padrão, que é tipo uma vinheta do DC Universe. Então ele mostra cenas dos Titãs, cena de animação, mostra conteúdo de quadrinho que tem lá dentro e todas as paradas que tem lá no aplicativo, né? Então eles estão meio que forçando mesmo essa parada em cima do mercado. Tanto que num outro painel posterior, nesse do DC Universe, eles deram um voucher com um ano de assinatura gratuita pra quem tava lá no painel. Foi pra todo mundo, deu lá, e eles estão mesmo que meio forçando mesmo esse serviço aí pra ver se o negócio vai pra frente. Já tem bastante gente usando lá, né? E infelizmente não tá disponível pro mundo inteiro. Isso daí foi uma pergunta que todo mundo fez, eu fiz lá, o pessoal que vinha da Europa, o pessoal que tava vindo de outros países perguntando quando que ia estar disponível. A equipe falou que eles estão trabalhando nisso, mas não tem previsão, então a gente fica aguardando aí. Mas aí, esse painel inicialmente do Didi com o Lee, ele teve a presença do Bendis, né? O Bendis tá bem deslumbrado assim com a DC, ele tá gostando de tudo é maneiro pra ele, eles estão oferecendo mundos e fundos pra ele. Ele anunciou lá o selo novo dele lá, o Wonder Comics, né? Foi no mesmo painel, falou que tá estudando bastante coisa da DC e ele tem humildade pra admitir que ele não tem conhecimento total das coisas, assim, que ele tá trabalhando. Ele tem um conhecimento razoável, mas ele tá colocando a visão dele. Como a gente já falou vários Comic Pod aqui sobre isso. Mas é um cara que tem pelo menos humildade pra admitir que ele tá lá, ele tem uma certa visão sobre a DC, mas ele não tem tanto conhecimento quanto um Geoff Johns, um cara desse tipo, assim. E aí foi o anúncio da Wonder Comics, né, que é o selinho dele lá, que ele vai fazer umas histórias mais leves, com personagens de legado que ele gosta demais. Então anunciou lá o Super Gems e aquela outra equipe da Young Justice com uma opção de personagem de legado que todo mundo se amarrou demais, assim.
A Young Justice mesmo, esse outro gibi, né?
É
um rebootinho desses. Anunciaram também um Die Wait for Hero, né, do Sam Humphries, com
isso,
uma versão jovem. Anunciaram um gibi do Super Gems também, que vai ser do Mark Russell, com arte do Stephen Byrne.
Isso, e esses gibis aí da Wonder Comics é tudo curado pelo Bendis. Ele vai ser meio que o cara responsável por essa linhazinha aí, qual vai ser o tom que vai ser dado pra isso. Aí nesse mesmo painel teve o Marvel Wolfman, ele entrou lá, né, pra falar dessa iniciativa Primal Age, que é dos bonequinhos da DC, inspirado no He-Man lá e tal. Isso aí é uma coisa que o Marvel Wolfman, ele trabalhou nos anos 80, foi meio que uma piada da DC, eles fizeram isso aí, e a parada ficou meio largada, eles não levaram pra frente. Só que os designs estavam lá, o Wolfman já tinha escrito o roteiro pra caramba, já tinha todo um universo construído na cabeça dele, um universo meio He-Man, meio DC. E aí eles resolveram fazer agora e vão lançar, mas é exclusivo pra loja, assim. Talvez isso chegue ao mercado depois, mas a princípio é pra loja, vai vir junto com os bonequinhos e tudo mais. Mas é uma parada meio voltada só pra mercado fora de quadrinhos, que é uma coisa que o Didi falou e enfatizou bastante, que eles vão forçar quadrinhos em outros lugares que não seja Comic Shop, porque tem muito mercado aí pra ser explorado e os caras estão mais que certos de fazer isso aí.
Isso é uma coisa que eles estão focando, na verdade, faz algum tempo, né? Porque naquela entrevista que a gente fez na Comic Con Experience com o Didi, ele falou disso também, que eles estavam explorando aumentar o mercado de livraria também. Então.
É, agora estão botando em supermercado, a porra toda, vamos botar até na padaria de ter quadrinho da DC exclusivo.
Tá certo, cara, tem mais é que ter mesmo.
Aí teve o outro painel que logo em seguida aí fui pro painel do DC Universe, que é do serviço mesmo. E esse painel, ele era mais com a galera do responsável pelo serviço. Então tinha o Geoff Johns, que ele é meio que o coordenador das paradas transmídia agora, né? Ele tá, além disso, ele tá supervisionando, ele tá vendo o seriado da Stargirl, ele já foi lá no set pra ver, conversou com o roteirista, tá bem envolvido nisso. O Jim Lee tava lá também, e a galera da parte do aplicativo em si, assim, pra tirar dúvida técnica, essas coisas, eles estavam lá e pra dizer quais são os planos, assim. Então, já tinha gente reportando bug de coisa, já falando, dando sugestão. Foi um painel bem mais participativo, assim, que eu gostei. Inclusive, o Jones, na hora, ele meio que sorteou uma visita ao set da Stargirl, meio tirou da cartola, assim. Ele falou, não, a gente tá vendo, tá muito legal e tal, não sei o quê. Aí chamou alguém pra fazer uma pergunta, pra fazer um quiz lá, o cara acertou, beleza, você ganhou uma visita pro set da Stargirl aí, a gente vai entrar em contato com você. Então foi um painel bem dinâmico, assim. Eles mostraram alguns vídeos, saiu, não tinha saído ainda o Titãs, né, agora acho que a galera já viu algum. Eu ainda não vi, ainda não tive tempo de assistir. Mas não tinha saído nada, e aí eles mostraram um outro vídeo dos Titãs, que era diferente do primeiro trailer. Tinha uma transformação do Mutano, eu não tinha visto ainda ele se transformar, uma transformação dele em tigre lá. E mostrou também foto da Patrulha do Destino, que tinha acabado de sair, né, na época, agora já tá bem divulgado, mas tinha acabado de sair. E apresentaram o cronograma oficial dos seriados, né, que vem com Titãs, a Young Justice nova, a Patrulha do Destino em seguida, e aí depois vem Stargirl e a Arlequina vem um pouquinho depois, assim, aquele animação da Arlequina. Além do Monstro do Pântano, que fica no meio, assim.
É, Young Justice vai ser dividido em dois também, né?
Isso, vai ser dividido em dois. Vai ser Titãs e Young Justice. Aí vai dividir, depois eles vão pra Patrulha do Destino, que vai sair, depois Young Justice com o Monstro do Pântano, e Stargirl e Harley Quinn no final. Aí mostraram o vídeo da Arlequina, que agora já tá bem divulgado, né? E a gente ficou meio sabendo que a parada tem uma pegada mais adulta, assim. Eu achei interessante o tom, achei que ia ser uma coisa mais infantil, mas nem é, assim, aquele videozinho dela com a Era Venenosa na prisão, achei bem engraçado. Tem uma piada sacaneando no Deadpool também, mas ela fala palavrão, né? Então a onda do DC Universe é os personagens falarem palavrão. É, nesse painel foi mais ou menos isso. Eles anunciaram também o Reign of Superman, que é a animação sobre que os super-homens que vieram depois, né, da morte do super-homem, o Erradicador, o Superboy...
É do retorno.
É, do retorno. Então, a animação é anunciada aí. Anunciado também é mais conteúdo de quadrinhos. Estão tentando botar o máximo de quadrinho possível lá para tentar capitalizar em cima da galera que já lê quadrinho digital. Lê no aplicativo da DC. E uma parada interessante que eu não sabia é que esse aplicativo do DC Universe, você usa ele na televisão, né? E você pode ler os quadrinhos na sua televisão. Eu achei bem maneiro, assim. Que era uma coisa que eu já fazia no Comixology meio armengada. Eu entrava no navegador pelo videogame e depois ficava lendo quadrinho pela televisão. O aplicativo da DC, ele é feito, inclusive, pra você ler quadrinho na sua televisão, se você quiser.
Mas como é que é a experiência de ler quadrinho na TV, cara? Não consigo imaginar.
Tu faz um casting, tipo, pro um Chromecast, pra tua Smart TV, e tu controla pelo celular e vai vendo na TV.
Aí você vê a página inteira, grandona?
É, você pode ver quadro a quadro ou a página inteira. Pelo Comixology tem isso, e o aplicativo da DC também, ele tem essa de quadro a quadro, assim. Aí fica cada quadrinho, ele aparece inteiro na TV, ou então você vê a página inteira e lê também. Tem essas duas opções.
É, quadro a quadro deve ser legal.
A página inteira deve ser bom também, cara.
Porra, sei, cara. Eu acho que é legal, assim.
A página inteira, não sei.
Que é, inteira é melhor.
Qual que é o tamanho da TV, velho?
Não, depende da distância que você vai ficar da televisão também.
É, mas tu, tipo, pô, horizontal, dá pra pegar, tipo, a parte de cima da página, depois tu rola pra parte de baixo.
Ah, sim, bom. Sim.
Esse aí foi o primeiro dia, foi esse painel da DC. A Marvel não teve o primeiro dia, a Marvel tava reservando coisa pros outros dias, né? Segundo dia teve o painel da Vertigo lá, e assim, os lançamentos da Vertigo, tava o editor lá, o Mark Doyle, vai sair bastante coisa nova, assim. Vai sair a Lucifer nova, né, que é um pouco diferente. Vai sair... Cara, eles anunciaram muito título da Vertigo novo, que eu nem sabia que tinha, assim. Livros de magia eu já sabia que ia sair, porque ele tá junto com do Sandman Universe, né. Mas tem uns quadrinhos chamado Hex Wives novo, vai sair pela Vertigo, eu não tava nem sabendo disso, do Ben Blacker, que é tipo um quadrinho meio de bruxa, assim, um quadrinho com uma pegada meio feminista. Mas, assim, no geral, a Vertigo, eles estão chamando uns caras pra escrever na Vertigo que não são roteirista de quadrinho oficial, assim. Então, se você tem um cara que tá escrevendo um quadrinho lá de parada futurista, e ele é designer e trabalhava com Nine Inch Nails, fazendo capa pro Nine Inch Nails, fazendo clipe. Tem uma mina que é streamer, e ela é desenvolvedora de jogos, e ela tá fazendo um outro quadrinho pra Vertigo. Tem uma outra mina que escreve romance adolescente. Tem uma mina que é ativista, e ela escreve só livro, vai ser o primeiro quadrinho dela. Então, assim, essas coisas que vão sair da Vertigo novas, High Level, e esse Hex Wives, e mais um outro chamado Goddess Mode. Vou fazer uma lista e botar na... Quando sair, eles devem sair tudo juntos, mais ou menos, pro final do ano, essa leva nova da Vertigo. Mas é uma galera que tá fora totalmente do eixo nicho de roteirista de quadrinhos, assim. Uma galera que nem é o primeiro quadrinho, então, tipo, lia quadrinho casualmente, e eles estão apostando firme nessa galera, assim. Eu achei bem, bem ousado, assim, nesse aspecto. Aí, no segundo dia, saiu também o trailer do Aquaman, né? Que aí eu tava lá vendo o painel e eu fui o último a ver o trailer, depois que eu vi. Vocês viram o trailer do Aquaman, o segundo?
Cara, vi. Sei lá, velho. Eu achei, tipo, início do trailer pareceu muito Man of Steel do Zack Snyder, que tava lá da mãe dele falando da história dele pequena, depois pirocou, assim, e sei lá, eu achei, assim, tipo, me pareceu que vai ser bem bem despretensioso, assim, bem Sessão da Tarde, talvez uma aventura, assim, cheia de piada do Abumô ali. Então, eu gostei do Arraia Negra no final ali, aquelas laserzinhas e tal, achei legal, mas eu acho que o sucesso não vai depender do Momô conseguir segurar um papel de comédia do lado da Amber Heard.
É, o que me preocupa mais nesse filme do Aquaman é como é que eles vão dosar as coisas, porque eu acho que tem muita coisa pra acontecer num filme só. Eles têm que contar a origem do Aquaman, eles têm que contar a história da Raia Negra, eles têm que contar a história do Orme, sabe? Eu acho que é muita coisa pra acontecer num filme só. Vamos ver como é que vai ficar.
Ah, eu acordo, eu espero que aconteça coisa pra caralho mesmo, entendeu? Espero que tenha piadinha pra porra, espero que o Momô encarne o Khal Drogo embaixo d'água e porre geral, espero tudo. Cansei desse negócio de básico, de tipo, origem, desenvolvimento dos poderes, luta final com o malvadão, acabou, porque, tipo, já deu, né? Nessa altura.
Não, certeza, só meu medo é se vai ficar muito corrido, mas, realmente, tem que sair dessa fórmula, né? Mas, sinceramente, não sei se eles vão conseguir sair não, Brunão.
Eu acho que não vai ser muito disso não, cara. Vai ser ele descobrindo a origem dele, pelo que deu a entender no trailer, e aí indo pra Atlantis pra lutar contra o homem, e é isso aí, cara. O Arraia Negra, eu acho que vai ser meio que o vilão escada, assim, que persegue ele durante a aventura, mas não é o vilão principal, digamos assim. Eu acho que vai ser bem padrãozinho, assim. Eu não tô esperando nada muito fora do padrão desse filme.
Ah, esperando também não tô. Eu não espero, mas eu espero, entendeu?
É, aí desse... Quando lançou o trailer do Aquaman, eu tava no painel da Dark Horse, que a Dark Horse tá divulgando muito o selo da Karen Berger, né? Então agora ela tem já o segundo painel já na New York Comic Con só com ela e com a galera que trabalha com ela, assim. No ano passado ela apresentou todos os títulos e agora ela, tipo, apresentou uns outros e divulga alguns que já estão em andamento. Tipo, acabou de sair um título chamado The Seeds, que é da Innocent, né? Innocent é aquela que escreveu o Demolidor, que, porra, fez aquela fase foda no Demolidor. E o desenho do David Aja, o Aja que desenhava o Gavião Arqueiro, aquele do Matt Fraction. E o quadrinho tá na terceira edição, acho. Tá divulgando bastante. O quadrinho é bem legal, assim, uma parada de conspiração futurista. E também o JM DeMatteis tava lá, porque ele é um amigaço da Karen Berger dele. Ele, na verdade, foi o cara que levou ela pros quadrinhos, né? Porque ela não era desse meio. Ele que meio que incentivou ela a trabalhar nesse meio. Eles se conhecem desde da escola, segundo grau, sei lá o que ela falou. E ela chamou ele pra fazer um livro lá, um quadrinho lá. O quadrinho chama The Girl in the Bay, e é tipo a história de uma mina que já, lá nos anos 70, ela é assassinada, ela vai sair com o cara mata ela e joga num lago congelado, e ela fica lá e ela acorda nos dias de hoje 100%. E aí a história dela é a partir dessa parada, assim. É o J.M. DeMatteis e uma mina chamada Corey Howell desenhando. Teve uma homenagem nesse painel que, porra, eu só não chorei, porque eu me segurei muito, que fizeram uma homenagem pro Anthony Bourdain, né, que ele faleceu esse ano. Então tava lá o cara que escreveu o quadrinho com ele lá, o último quadrinho dele lá. O cara fez uma homenagem bonita lá, eles estavam anunciando que estavam fazendo uma outra edição lá, porque esgotou. Ela chama Hungry Ghost, né, o nome do quadrinho. Então eles fizeram uma homenagem pro Bourdain lá. Depois teve o painel do Joe Quesada, que é aquele tradicional, né, o Cup of Joe, que era comemorativo do selo Marvel Knights, que ele completa 20 anos, né, agora esse ano. E até vai ter um relançamento com o Donny Cates, que é o roteirista que tá mais por cima na Marvel, tirando o Jason Aaron, né? O Donny Cates é o cara que tá pegando todas as paradas. Ele é o superstar agora da Marvel. Então ele tá responsável pelo Marvel Knights, né? Mas aí a Marvel, não sei por que, não chamou o Donny Cates pra esse painel. Mas eu adorei porque eles chamaram o Christopher Priest, que é um cara que eu amo de paixão. Eu vi o Christopher Priest de novo, consegui falar com ele e tal. Então tava lá o Quezada, o Christopher Priest, o Jimmy Palmiotti tava lá. Assim, tá nesse, ele foi um dos caras responsáveis pelo Marvel Knights no início, né? E o Tom Payer, que escrevia também o Justiceiro na época do Marvel Knights. Mas aí foi um painel só pra ficar lembrando história e falando abobrinha lá, aqueles papinhos do Quezada lá. Não, não teve novidade. É um painel divertido pra você olhar lá, mas não tinha muita novidade, não. Então, esse painel, na verdade, é o Quezada e os amiguinhos dele lá trocando ideia. Deixa eu ver o que teve depois aqui. Ah, e depois teve um painel grande da DC, que chama DC All-Star. Aí esse aí os caras divulgaram. Tinha o Dan Didi, o Sean Murphy, Amanda Connor, o Jim Palmiotti foi nesse também. O Jock, que eu nunca tinha visto na vida, que eu achava que ele era uma entidade, mas ele é uma pessoa mesmo. O Tom King e o Scott Snyder estavam nesse painel aí. Aí isso aí num auditório maior, né? Porque é um painel que tem os principais roteiristas da DC lá. Mas não foi um painel que teve tanta coisa de novidade, assim, era mais pra discutir os trabalhos atuais dele. O Sean Murphy divulgando o White Knight, né, que já, acho que já até saiu no Brasil, o Cavaleiro Branco saiu no Brasil já, mas ele continua vendendo muito. E aí o Tom King, nesse painel que ele contou a história dele com, na verdade ele não ia falar o nome do cara, né, e aí ele fizeram uma pergunta lá sobre que a carreira do Tom King foi muito, assim, do nada ele virou super astro dessa coisa. Então, como é que é e tal, sei lá, 5 anos atrás você tava aqui, você tava no público ali, agora você tá aqui no palco, como é que é essa história ali? Cara, eu tive uma experiência muito ruim numa Comic Con com um artista que eu não quero falar o nome, mas foi o Roy Thomas. Aí eu fui levar umas Conan minha pra ele assinar lá na época, eu gostava de Conan, e o cara foi mega escroto comigo, me tratou mal, caralho. E eu não quero que ninguém passe por isso na vida, assim, não quero que ninguém sofra o que eu sofri na mão do Roy Thomas, que eu fiquei transtornado, eu não queria nem mais ler coisa dele depois do jeito que ele me tratou, né? Se bem que ele falou, se bem que eu acabei lendo depois, mas aí abafa. Então é isso que ele falou que quando você vai lá e vai na minha mesa e vai conversar comigo, às vezes você não tá nem aí pra se eu vou assinar ou não a tua revista. Você quer aqueles 5 minutos ali de bater papo, de contar piada, de falar uma gracinha, de tirar uma foto, é isso aí que o cara vai levar pra memória. Então é o que ele tenta fazer quando ele tá nessas convenções, assim. Aí tem os bastidores de White Knight e tal. Quando o Sean Murphy contou que ele antes de falar, de fazer White Knight, ele chegou pro Dan Didio bêbado e falou: ó, cara, eu quero que você faça de mim o novo Frank Miller, eu tô com uma ideia aqui, vai ser foda. Onde chegou chegou nesse nível alcoolizado pro Dan Didio. E tem várias histórias nesse painel aí, porque eles estavam batendo papo, né, de bastidores, e o Didio falando: cara, assim, tem muita coisa que acontece na DC que é orgânica dessa forma, tipo White Knight foi dessa forma. E aí ele citou o Morrison, ele falou: cara, o próprio Lanterna Verde do Morrison, ele foi uma coisa totalmente orgânica, porque não estava planejado. A gente tinha um problema, há um ano atrás a gente já tinha identificado que a gente tinha um problema no quadrinho do Lanterna Verde, a gente estava perdendo mercado com ele, e eu como publisher eu não sabia o que fazer com esse quadrinho. E assim, eu tenho um almoço com o Morrison que eu faço todo ano, a gente se encontra, e falei, desabafei pra ele: cara, tá foda, Lanterna Verde aqui, não sei o que fazer com esse título, tá complicado. E o Morrison comendo, ele já foi dando várias ideias. Ele: não, olha só, Hal Jordan, é isso aqui, pô, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, pô, tem esse jeito de olhar o personagem, tem essa história que pode ser contada que nunca foi contada, tem essa parada, essa, aquele jeito do Morrison. E aí, no final, o Didi pegou pra ele: cara, olha só, você vai escrever esse quadrinho, tá? E o Morrison: como assim? Não, você vai escrever esse quadrinho, a gente vai arrumar uma janelinha aí pra você, e aí quando você puder, você vai escrever. E foi mais ou menos assim, ele já tava dando um speech na hora do almoço lá, e é isso mais ou menos o que vai sair agora. Foi mais ou menos como ele explicou que aconteceu essa história do Grant Morrison no Lanterna Verde, porque quando anunciaram, todo mundo ficou, caralho, que porra é essa? Como assim? Foi uma coisa bem orgânica também. O Bendis está em todos esses painéis grandes também, né? Porque eles estão divulgando bastante o Bendis é carro-chefe, pô, tá no Super-Homem, tá com uma porrada de quadrinho dele próprio, tá com selo, então o Bendis tá sempre fazendo a divulgação das paradas dele também, ele tava lá, e foi basicamente isso, não teve novidade nesse painel do DC All Stars, porque as novidades saíram fora do painel, né? O Bendis já tinha anunciado o Wonder Comics, no painel do Geoff Johns eles anunciaram, divulgaram aquela parada dos três Coringas, que eu nem fiquei sabendo, que eu não tava no painel do Geoff Johns, eu tava vendo outra parada. Então foi meio que assim, um painel só pra conversar com os principais roteiristas que estão na DC, assim. Deixa eu ver aqui. Depois teve um painel do Tom King no dia 6, né? Que foi no sábado, eu já falei sobre ele mais ou menos. Eles falando que o... Tinha o Tom King e o Mitch Gerrard, na verdade, no painel do Tom King, foi no sábado. E ele tava finalizando, na verdade, tava nas... Ele ontem que ele acabou, eu vi ontem, então acabou o Senhor Milagre e eles divulgaram que já tem um projeto novo, os dois juntos, o Tom King e o Mitch Gerrard, mas eles não podem divulgar ainda o que é, mas sei lá, daqui a alguns meses vai sair isso aí, mas eles vão fazer uma outra parada na mesma vibe do que eles já tinham feito no Senhor Milagre, e eles fizeram o Xerife também junto, então nessa vibe aí. Aí eu já contei a história desse painel do Tom King, né, que eu fui vaiado lá, por causa do Heroes in Brides. O Tom King fez uma piada lá com a piroca do Batman. Que ele falou que não bota peru nas edições do Batman dele. A galera perguntando muito de Batman e não da autorais do Tom King. Depois eu já saí direto pra um outro painel que tava uma galera, tipo, a Kelly Sue DeConnick, o Steve Orlando, o Tomasi e o James Tynion IV, né? Que eles estão com... O Tomasi pegou o Ajax, né? O gibi do Ajax novo, que é o personagem favorito dele da DC. Ele tá super feliz de fazer assim, então tá já divulgando. Ainda não saiu nada, mas ele nas redes sociais dele toda hora sai um design, alguma página assim, tá fazendo. A Kelly Sue, a gente sabe que ela tá fazendo Aquaman, e também foi uma pessoa bem humilde assim, que admitiu realmente que, assim, ela tem pouco conhecimento da DC e ela tá se esforçando pra dar uma lida nas paradas, entrar no clima do personagem, mas ela percebeu uma coisa muito importante no Aquaman que vai ter no quadrinho dela, e é uma coisa que eu não tinha, e acho que ninguém tinha percebido ainda, que é uma coisa sobre o senso de responsabilidade que esse personagem tem, e é uma coisa que tá meio já consolidada nele. Ela falou, se um dos meus filhos, se eu largo um dos meus filhos por causa do meu trabalho, porque eu tenho uma responsabilidade imensa com toda uma população, isso daí vai afetar o meu filho de alguma forma, assim. Então ela enxergou mais pelo lado da mãe do Arthur, né, deixando ele lá, aqui na superfície para poder cumprir com as obrigações dela, e como isso afeta o personagem no geral, assim. Uma outra coisa que ela observou também, que eu não tinha percebido sobre o Aquaman, que é bom quando tem uma pessoa que vem de fora, assim, vem falar essas coisas, é que é muito mais fácil você escrever o Aquaman como um cara que é um outsider, assim, quando você tá na Atlântida. Quando ele tá, por exemplo, na Liga da Justiça, ele não é outsider de porra nenhuma, ele é tipo um super-herói fantasiado igual o Super-Homem, igual a Mulher Maravilha, tipo a mesma coisa que eles. Então ele não é um cara fora, assim, não é um cara deslocado quando ele tá fazendo alguma coisa heróica na superfície, mas quando ele tá lá, aí sim, ele... Então é bem mais fácil essas histórias, por isso que fica muito... Os conflitos do Aquaman ficam muito mais voltados com o povo da Atlântida do que, às vezes, com a galera da superfície, assim, que é mais fácil. Então ela não tá querendo um caminho fácil, assim, das coisas, pra escrever esse Aquaman dela. Nesse painel que foi anunciado o ano 1 do Flash, né? O ano 1 não. O ano 1 do Flash vai sair. Não vai ser uma história fora, vai ser dentro da revista do Flash. Eles não falaram em quantas partes vai ser isso, mas é o Joshua Williamson que tava lá, é o cara que tá escrevendo o Flash atualmente. Ele mesmo vai escrever. Tem repercussão do Heroes in Crisis, né? Porque, pô, o Wally morre, né? Então, tudo de repercussão daquilo ali vai desembocar no anual do Flash, que vai sair agora.
Eu gostei da capa do Howard Porter do Flash Anun, que o Barry experimentando corrida e tal, e ele tá, tipo, provando um tênis amarelo e em cima de uma pilha de tênis vermelhos. Que é,
tem uma opção de tênis vermelho e tá com uma amarelinha ali. Né? Legal essa parte. A Deconic falou uma parada muito foda, que ela falou que queria escrever um título solo da Lois Lane, todo ficou alucinado, assim. Quase que se tivesse o Dan DiDio ali, ele ia falar, tá bom, beleza, ele vai escrever mesmo. Porque não tinha ninguém que mandava ali nesse painel. Mas se tivesse alguém que mandasse alguma coisa, ele ia botar ela pra escrever. Ou não, né? Então, foi mais ou menos isso nesse painel. O James Tynion falou bastante do quadrinho que tá saindo agora da Liga Dark com a Mulher Maravilha, que o pessoal já tá até lendo, tinha saído já uma edição, então um crossover entre esses personagens com a Mulher Maravilha. O Tynion, ele se amarra muito essas paradas de magia, assim, já tava doido pra escrever Liga Dark há um tempão, não tinha oportunidade, e agora deram, ele tá amarradão, assim, escrevendo. Aí, no mesmo dia, a gente teve depois logo, eu tava morto já, um painel de anúncio da Marvel, assim, com o Sebusque, né, o editor lá da Marvel, o Jason Aaron, o Jerry Duggan, o Dan Slott, o Donny Cates, é o painel, era o maior painel da Marvel, foi o que mais teve anúncio, foi no maior palco que tinha lá, o Tom Brevoort tava lá também, o Jim Zub tava lá, o Dan Slott tava lá também, e aí eles anunciaram os principais anúncios, foi o Conan, né, que além do título do Aaron, que eles falaram que vai ser limitado, ele não vai ter continuidade ilimitada, eu acho que vai ser 10 edições no máximo, o Conan, talvez eles façam mais, mas o Conan é limitado. Anunciaram a Espada Selvagem de Conan, que é o segundo título do Conan, que é do Jerry Duggan, o segundo título do Conan, já divulgaram a arte e tudo mais. Anunciaram que a Marvel vai investir uma opção de livro do Conan também, não divulgaram autores, mas vai explorar essa franquia através de romance também na parada. Quanto aos Vingadores, o pessoal que já leu aquela Avengers No Surrender, que era uma colaboração do Mark Waid com o Jim Zub, era uma sagazinha que ficava nos títulos dos Vingadores, não era bem uma saga separada, ela juntou todos os títulos e era semanal. Eles vão fazer a mesma coisa de novo, só que chama No Road Home, né? Então vai ser um título com o Mark Waid, o Jim Zub também, que tá nos Campeões, o Al Ewing, que tá escrevendo aquele gibi do Hulk maravilhoso, e a arte vai ficar com o Paco Medina e o Sam Isaacs. Então começa em fevereiro, vai ser o mesmo esquema, 10 edições semanais e uma porrada de Vingadores junto, e história dos Vingadores com o Mark Waid e esses caras foi legal, assim, foi melhor do que a passagem toda do Waid nos quadrinhos. Não anunciaram o cast dos Guardiões da Galáxia, mas falou que o Motoqueiro Fantasma Cósmico tá na equipe, só que depois de uns dias saiu o cast dos Guardiões da Galáxia e você vê que o Donny Cates é que tá escrevendo, né? A Marvel tá se desvinculando nos quadrinhos dos Guardiões da Galáxia do cinema, assim. Eu não sei se isso daí já tava planejado ou se foi uma coisa que foi alguma medida pra conter alguma parada ou pra já desassociar a marca àqueles personagens. Eu sei que a formação do Guardiões da Galáxia tá com uma opção de personagem que não tem nada a ver, tipo o Falcão de Aço, a galera lá do o Bill Raio Beta e uma porrada de gente que não tava assim antes. Eles só mantiveram o Peter Quill e eu acho que o Groot, assim. O resto é tudo personagem cósmico da Marvel que não tem nada a ver, assim.
Mas, de qualquer forma, são personagens que já estavam ali orbitando os Guardiões, né? Participaram de alguns eventos com eles e tal.
Sim, é legal que eles voltaram a pegar gente da época do Abnett e do Lenin, assim, que
então,
vai dar uma variada boa, assim, no título. E não foi aquela coisa de, não, vamos chamar o Homem de Ferro pros Guardiões da Galáxia, que nem o Bendis fez.
Pois
então, são personagens mesmo do universo cósmico da Marvel que estão sendo incluídos ali na revista agora.
Achei bem legal e deu uma força, assim, nível de poder mesmo, deu força pra equipe. A equipe agora tá muito poderosa.
Porque Guardiões da Galáxia é a formação do cinema, assim, não tem ninguém tão forte, assim, é tudo. O mais fortezinho ali é o Drax, ó. Mesmo assim, nem é lá grande coisa. Esse painel também, esse painel mais maior da Marvel, eles estavam dando uns teasers da celebração de 80 anos da Marvel, que vai ser em 2019, né, 80 anos. Então eles vão relançar uma opção de título do início da Marvel com autores contemporâneos escrevendo, tipo, uns títulos que eu nem sabia que existia. Daquela época que a Marvel fazia coisa de terror, tipo Crypt of Shadows, eu nem conhecia. Eu fui pesquisar, caraca, a Marvel realmente publicava essas coisas de terror naquela época. Aí vão botar o Al Ewing lá pra escrever, Tem coisa do Cullen Bunn, que é um quadrinho lá de alienígena, meio de invasão alienígena. Tem um outro título chamado War is Hell, que é tipo um título de guerra. Então eles vão relançar tudo esses títulos seminais da Marvel em formato atualizado, assim, pra essa celebração de 80 anos. Uma outra coisa que também ano que vem é aquela Marvels, né? Faz 25 anos. Então eles vão lançar uma outra edição. Não vão lançar uma nova Marvels, mas são lá pra ganhar dinheiro em cima disso, com coisa extra. E talvez saia alguma coisa associada, porque eles chamaram o Kurt Busiek e o Alex Ross pra ver algumas coisas associadas a Marvels, assim. Não sei se vai sair alguma coisa, alguma minissérie, alguma coisa assim, mas eles não vão trabalhar diretamente com roteiro e arte. Eles vão meio que ser curadores de alguma coisa associada a esse universo de Marvels, assim. Mas ficou meio obscuro. Acho que não tá, inclusive, não tá muito definido o que eles vão fazer, assim. E o anúncio final lá foi a Guerra dos... que é todo o universo de Asgard lá da Marvel. Isso aí já vem uma coisa que vem se desenhando desde que o Aaron pegou o quadrinho da Jenny Foster. Então vai ser, tipo, culminar tudo que ele já estava preparando ali quando a Jenny Foster pegou a Marvel. Então vai ser uma saga que vai envolver basicamente o universo Marvel todo, só que vai ser naquele esquema mais voltado para Asgard, e tomara que não seja, tipo, Essência do Medo, né? Que foi aquela saga meia bomba lá da década passada. Então vai ter o desenho do Russell Dauterman, que era o cara que fazia a Jenny Foster junto com o Aaron, mas eles não anunciaram o formato exatamente, assim. Domingo foi mais um dia pra galera, é o último dia, então a galera vai lá pegar assinatura e tudo mais. Teve um painel dos X-Men, que não teve muita novidade. A única novidade é que eles vão matar o velho Logan, então já tá se preparando pra aposentar o velhinho. Vai sair em novembro agora vai sair uma revista chamada Dead Man Logan, que é a morte do velho, porque o Wolverine já tá voltando, né? Então não tem necessidade de ter o velho e o Wolverine mesmo. E ainda sobre o Wolverine, nesse painel dos X-Men, eles estão planejando, porque saiu um audiobook, na verdade é tipo uma novelinha, né, em áudio, do Benjamin Percy, sobre o Wolverine, que chama The Long Night. Já até saiu, tá disponível e tal, quem gosta de coisa em áudio, e eles vão adaptar isso...
podcast, né? Tá disponível no iTunes, acho.
Isso, é um podcast, exatamente. Um podcast com a história do Long Night do Wolverine. Isso aí vai ser adaptado em quadrinho. Então vai ser o Percy com o Márcio Takara, que tava lá também. Ele não tava no painel, mas ele tava lá nas mesas, tava vendendo arte e tudo mais. Então,
é um painel podcast do X-Men. Não, né? Mas é um audiodrama, né?
É isso, audiodrama em formato de podcast. Não
sei. É, mas tem alguns podcasts de storytelling que são assim também, né? Tipo, é que ele tá no iTunes e tal, em formato de podcast mesmo.
Sim, mas é um audiodrama.
É. Mas é um podcast, cara, tem que favorecer a nossa mídia aí. 2018 é o ano do podcast.
Tá certo.
E aí, esse painel dos X-Men, a única coisa de novo foi que a gente não viu o que era Uncanny X-Men direito, e eles falaram que a Uncanny nova, ela vai ser uma série limitada, eu acho que em 10 edições. E aí, depois que tiver Uncanny, vai ser reformulada a linha dos X-Men, assim, que ela já tá... Eles já fecharam a X-Men Blue lá fora, né? Fecharam a X-Men Gold. Atualmente, eles estão com a Astonishing e a Red só, e aí depois vai entrar essa saga Uncanny aí, que eu achava que era o título mesmo, o Fabulosos X-Men, mas não é. Na verdade é só uma série limitada, e a partir disso vai ter uma reformulaçãozinha, mas leve, não é nada de que seja muito grave, para que é só mais um jump point pra galera começar a ler de novo do número 1, as coisas que a Marvel faz.
And
dei uma passada rápida por todos os dias da Comic Con. E aí a gente pode comentar mais coisas aí, se quiser.
É, o que eu quero saber, Igor, é quem você encontrou lá.
Rapaz, eu encontrei gente pra caramba. Eu encontrei o... Assim, vou pegar na ordem aqui. Foi muita gente. Pô, primeiro dia eu já fui direto pra mesa do Tom King, né? Porque Tom King é lá, cara, é muito difícil. Você tem que ir na mesa dele. Eles são tudo agenciados pelo mesmo grupo de agente lá. Uma agência lá que agencia o Donny Cates, o Tom King, o Scott Snyder, o Greg Capullo, é tudo no mesmo esquema. O Mitch Gerrard, é todo mundo. Aí pra você pegar o autógrafo do Tom King, você tem que ir na mesa dele. Aí ele tem um fast pass, tipo uma senhazinha que você pega lá pra poder voltar lá quando ele estiver lá. Porque ele não fica direto na mesa. Ele tem uma parada de painel, tem uma parada de coisa pra fazer. E aí você tem que comprar uma parada, aí você ganha esse ticket, aí você volta lá num horário. Aí foi a primeira coisa que eu fui fazer, fui falar com o Tom King. E aí eu falei rapidinho com ele, que muita gente.
Beijou
e...
a mão dele?
Perguntando. Hã?
Beijou a mão dele?
Não, nada disso. Aí fez um hang loose comigo. desenhou um Sanji na minha cara, o Neytoon. E aí eu perguntei só sobre o Heroes in Crisis mesmo, se os caras iam ficar mortos mesmo, porque, porra, todo mundo morre e volta e tudo mais. E aí ele falou, cara, olha só, se depender de mim, fica morto mesmo, não vou trazer ninguém de volta da minha mão não, mas isso daí não foge ao meu controle, mas eu não senti muita firmeza. Mas aí, no mesmo dia, eu encontrei o John Weisman lá, que é um cara que eu gosto, que desenha uma opção de coisa de X-Men e tal, encontrei a Jim Bartel, falei com o Ryan Otley, que é o cara que tá desenhando o Homem-Aranha atualmente, né, o título principal do Nick Spencer, é o cara que desenhava o Invincible e tal, ele tava bem tranquilo lá de tempo, eu falei com ele. Ele falando que, assim, ele tem esses prazos da Marvel são meio foda pra ele trabalhar, então ele tem que fazer tipo, 4 edições ou 5 no máximo, aí dá um tempinho, entra o... Foi o que aconteceu, entrou o Humberto Ramos pra fazer algumas, e aí depois ele volta e tal, e que assim, é meio estranho pra ele fazer o Homem-Aranha, porque ele ficou muito tempo Invincible. Né? Invincible é um quadrinho muito, muito, muito violento. Então, às vezes, ele tem que dar uma segurada na mão pra não fazer botar tripa no quadrinho do Homem-Aranha, não botar muito sangue, essas paradas.
Ah, eu sou a favor de tripas no quadrinho do Homem-Aranha.
É, ele falou, dependendo do vilão, tipo, não é todo vilão que vai ter isso aí. Né? Aí, eu falei com o Tim Seeley também, o Tim Seeley é bem maneiro, e ele tava lançando, tinha acabado de sair naquela semana o quadrinho novo dele, do Shatterstar lá da Marvel, eu gostei pra caralho, assim. Um quadrinho meio de... O Shatterstar é o personagem D dos X-Men, né?
Já saiu esse quadrinho, Igor?
Saiu a primeira edição. Foi na semana da Comic Con. Aí...
Como é que é a pegada?
É tipo, ele é uma grana, porque ele trabalhava no X-Factor, né? De detetive, uhum, junto com a galera lá. E ele comprou um prédio. O prédio fica em Nova Jersey e ele fica nesse prédio. Ele é o administrador e ele é um inquilino de uma porrada de gente que tá vindo de outras realidades, que nem ele, que tá meio perdido. Então ele meio que, ele cobra o aluguel dessa galera, mas ele meio que toma conta dessa galera também. E...
É o síndico do
multiverso. É o seu Barriga.
É o seu Barriga. Ele é o... Ele mora lá, mas ele é o síndico da parada, assim. E aí tem uma ex dele lá que volta, né? Porque ex é foda. Uma ex lá do Mojoverso vem cobrar umas porra dele lá, umas bad lá, e aí ela não encontra ele lá, porque ele tá no teatro, ele se amarra nessas paradas de teatro e tal. E aí ela vai no prédio e sequestra todo mundo. E aí é assim que começa o quadrinho, mais ou menos. O final é a mulher sequestrando todo mundo e ele vendo ela fugindo assim, indo pro Mojoverso, e ele vai ter que resgatar essa galera. Mas assim, o elenco é bem engraçado. Tem um cachorro que veio de uma realidade lá de animal antropomorfizado. Consegui. E é tipo um pug, aí o pug fala e tem umas paradas meio loucas assim.
Ah, maneiro.
Aí eu fui ver as paradas da Valiant, tá? Os painéis da Valiant lá. Falei com o Ken Lash, que é o desenhista do Bloodshot novo, que o Bloodshot agora, eles vão lançar um quadrinho do Bloodshot se você nunca viu nada de Bloodshot, vai ser o quadrinho que você vai pegar. É isso que eles querem fazer, porque vai sair o filme do Vin Diesel, e eles precisam disso, assim. Eles precisam de um material referencial pra você pegar, então vai ser o Bloodshot Rise Spirit. O desenhista tava lá, eu falei com ele, aí ele falou, não, cara, só meu Bloodshot é meu Bloodshot. Eu não tô pegando pegando referência de Vin Diesel porra nenhuma. Eu faço Bloodshot do jeito que eu quiser e é isso aí. Então achei muito bom, porque eu não gosto muito do Vin Diesel, mas pelo menos tem um quadrinho saindo do Bloodshot aí pra quem tá querendo conhecer o personagem. É, eu falei com a Sarah Pichelli também, né, que ela tá fazendo o Quarteto Fantástico, e também mesma coisa. É aquele caso do Ryan Otley, assim, os prazos da Marvel são foda com esses caras. Então, eu acho que ela não vai ficar direto no quarteto. Vai fazer um arcozinho, para, depois talvez volte. Então, é esse esquema aí que eles trabalham. É, geralmente, eles pegam esses artistas mais destacados, assim, pro primeiro arco, depois botam um outrozinho lá. E o cara, e o mesmo esquema da Sarah Pichelli. Perguntei ela se ela vai ficar direto. Ela falou, não sei não. Vou fazer esse primeiro arco aí. E acho que eu vou fazer o terceiro. O segundo, acho que não vou fazer não. Então, já tá meio nesse esquema, assim. É, aí eu encontrei também gente, cara, eu encontrei o Marvel Wolfman lá nesse painel lá que teve os publishers, mas eu não falei com ele direito, falei só que eu gostava do trabalho dele, mas não perguntei nada, assim, ele já tinha respondido muita coisa no painel e tava saindo, foi rapidinho. Eu encontrei também o Sam Keith, saiu na mesma semana da Comic Con, o Sam Keith lançou um crossover do Batman com o D-Max, que é o personagem dele, né, e saiu a primeira edição naquela semana, é um quadrinho até que a gente fez um mini review lá na nossa coluna semanal lá do Terra Zero, no Amálgama, é o crossover da IDW com o Batman. Fazia bastante tempo que o Sam Keith não fazia nada original, assim, do D-Max. Então é uma minissérie maneira, eu já até li a primeira edição, até aquele clima meio de conto de fadas, o Batman é muito aquele Batman estilo Tim Burton, assim, Batman todo misteriosão e tal, meio místico e tal, e o D-Max é aquele personagem que parece que tá com o crack toda hora, assim. É divertido, assim, ver a interação dos dois personagens. Eu encontrei o Donny Cates também. O Donny Cates cara, esse cara vai dominar a Marvel. Porque ele, muito difícil encontrar ele na mesinha dele lá, porque ele fica pra lá e pra cá, falando com todo mundo. E, porra, tá coordenando Marvel Knights, e tá escrevendo Venom, e tá escrevendo Thanos, e tá escrevendo Guardiões da Galáxia, e tá fazendo tudo. E tem os quadrinhos autorais dele também, que todo mundo se amarra. Tem o quadrinho dele chamado, acho que God Country, vai ter alguma adaptação também, ele vai ganhar dinheiro. Esse cara sabe ganhar dinheiro demais, porque ele trabalhava vendendo quadrinhos, né? Trabalhava em comic shop. Então ele sabe, ele conhece público, assim. Ele sabe como é que é. Ele conhece lojista. Tanto que ele tava conversando com um cara de loja lá na parada sobre mercado. Tem uma noção de mercado muito boa. E uma coisa que o Donny Cates faz sempre, que eu reparei, é que ele, sempre que ele pega um gibi, ele tenta colocar um personagem dele, autoral lá, que ele já tá vendo lá na frente que ele vai ganhar alguma coisa em cima desse personagem. Então, o cara é muito malandro, assim. Ele já meteu esse Motoqueiro Fantasma Cósmico, conseguiu uma viralização do personagem, o personagem conseguiu uma minissérie, agora ele já tá nos Guardiões da Galáxia, o personagem também, e daqui a pouco esse personagem tá no cinema. E aí é aí que a grana entra forte pra ele. Então, o cara é muito esperto e vai crescer muito, assim. Se a DC pegar ele, então ele tá feito, assim, que ele vai aloprar, né, desse. Aí também fui num painel da Image, e tinha bastante coisa do que eles já estão lançando da Image, nada muito novo, assim. Tinha uma coisa do David Walker, que é o cara que escrevia o Luke Cage, escreveu uma porra de coisa pra Marvel, escrevia Punho de Ferro também, vai lançar um quadrinho novo dele com o Sanford Green, que é o cara que também desenhava o Punho de Ferro com ele. Isso aí eles anunciaram lá na Comic Con já, o quadrinho chama Bitter Root. Então é meio um quadrinho nos anos 30 no Harlem, com umas paradas meio de conspiração dentro de uma barbearia, daquelas barbershop tradicional do... Então é tipo uma sociedade secreta que fica no subterrâneo da barbearia. Achei bem maneiro, assim. Eu até peguei um preview da revista, assim que sair eu vou comprar. Eu escrevo lá no Terra Zero sobre essa parada. E lá encontrei a galera do Brasil, encontrei a Adriana Mello, eu falei com o Peter David de novo, que eu já tinha falado em uma outra Comic Con, conversei com ele também um pouco. O Peter David é bem reservado, assim, ele não dá muita bola. E aí teve mais gente que eu falei, o Eric Larson também falei rapidinho, falei muito, assim. A Marjorie Liu, que, pô, a mesa dela vive lotada, e a mina é adorada lá nas Comic Con, todo mundo quer pegar Monsters lá, né? Então, Monsters, ele faz muito sucesso. Uma galera, é até difícil chegar colocar na mesa dela, que é um quadrinho que lá fora a galera se amarra, acho que talvez não tanto quanto Saga, mas se tivesse um pouquinho mais de divulgação, acho que seria tipo Saga, assim, pra Image.
É, mas esse ano levou um monte de Eisner aí, então acho que tá,
isso, é,
tá chegando. Tá,
Monstros vai... Inclusive já tem no Brasil, acho, não saiu.
Tem, eu comprei o primeiro volume, saiu, putz, tá lá do sofá, não sei agora quem publicou, muito longe pra ver. Mas saiu aqui no Brasil, primeiro volume só, capa dura e tal.
Foi basicamente isso que eu lembro, assim, teve umas outras histórias, mas isso aí eu tentei resumir o máximo possível do que rolou lá. Mas o evento é ótimo, assim, pra público é muito bom, porque como ele é voltado mais pra quadrinho, não tem muita coisa, tem coisa de cinema até, mas não é tão focado, então o fã fica muito livre pra ver coisa mais voltada pra quadrinho mesmo, tem opção de painel que você acaba não vendo tudo que você quer, porque tem muito painel, tinha painel que eu queria ver lá que eu não consegui ver, tipo do Geoff Jones eu queria ver e não deu, porque tinha coisa no mesmo horário assim, e eu tinha que almoçar também, mas eu acho que continua um evento que ele é melhor pra quem é fã de quadrinhos mesmo do que pra quem é fã de transmídia, assim, apesar de ter as coisas transmídia, a parte de quadrinhos ainda é muito boa, né?
O Monstro saiu pela Pixel, só pra...
Ah.
Teve algumas coisas de transmídia, né? Teve o painel com o da Marvel, que o Chris Evans se despediu do Capitão América e tal, mas não, realmente não teve o trailer do Aquaman, que a gente já falou, mas eu acho que tirando isso, não teve grandes anúncios de transmídia, né?
Não, a maioria das coisas é a DC divulgando o serviço dela, DC Universe. Teve a premiere do acho que passaram dois episódios, dois primeiros, foi acho que um dia antes da Comic Con, ou dois dias antes da Comic Con, um negócio assim. Aí eles estavam divulgando forte o Titãs lá.
Acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais a fundo algumas notícias que saíram lá.
Uhum.
Mas, tipo, qual, Kajima, qual notícia que você achou mais interessante?
Cara, o que eu gostei mais foi o anúncio do selo do Bendis lá, do Wonder Comics, que vai trazer o Young Justice de volta, né, o Justiça Jovem, com o Impulso, o Superboy original, né, o Superboy jaquetinha, e o Tim Drake, e mais uma galera gigante, com praticamente a formação do final do Young Justice do Peter David. E ainda outros títulos jovens, né, como o do Super Gêmeos, uma versão jovem do Dial Age. Acho interessante eles estarem criando um selo pra explorar esse lado de legado, assim. Não sei como vai ser com o Bendis trabalhando. Nunca, acho que eu não li nada do Bendis, tirando Homem-Aranha de com adolescentes, né? Mas eu gosto dos personagens. Eu me deixo mais animado, assim, das notícias dessa Comic Con.
Eu tô concordando com o Kajima nessa, assim. Acho que a notícia, pros meus gostos aí, mais me empolgou na Comic Con foi o Wonder Comics do Bendis, com o revés de ser escrito pelo Bendis, né? Assim, apesar de eu gostar muito das duas versões do Homem-Aranha Ultimate dele, a gente sempre fica meio cabreiro com o que ele pode vir a fazer com os personagens. Mas não é como se os personagens tivessem sido usados otimamente até ontem, né? Então que vier lucro.
O que vocês acharam do Flash ano 1 lá, escrito pelo cara que tá escrevendo agora, o...
É o Joshua Williams.
O Williamson, vocês acham que ele vai mandar bem e criar uma origem diferente pro Barry Allen? Não sei, tipo, se tem muito pra onde ele fugir ali também.
Cara, assim, eu acho interessante por um lado, porque o Barry nunca teve essa história, né? Eles tocaram de leve nos primeiros anos da carreira do Barry no Run do Manapu, mas só, ficou só nisso. E o Flash ano 1 que a gente tem é o Flash do Age com Ollie, né? Que é o Born to Run, que é muito bom, mas assim, de novo, é outro personagem. Eu acho possível ele mandar bem. Só que, por outro lado, o ano 1 que ele vai fazer, invariavelmente vai ter que passar por essa origem do Jones que tá cimentada aí, de Mamãe Morta e o caralho. E tá rolando uma vontade enorme, assim, do fandom do Flash. Pelo menos pelo que eu tô vendo por aí. Isso pode se refletir em vendas ou não, eu não sei, tá? Mas tá rolando uma vontade enorme do fandom do Flash com qualquer coisa Flash por causa do Heroes in Crisis agora. Então, assim, pode até ser uma história bacana, mas tem esses dois reveses, assim. Então, eu vou ler, mas vou ler com o pé atrás.
Mas era justamente pra tratar dessa questão do pai dele preso e tal, não era?
Então, mas, tipo, grandes bosta o pai dele preso, né, velho?
É, só porque foi, é uma coisa que não foi explorada nos quadrinhos, né? Quando rolou esse negócio da mudança da origem dele, aí depois teve o reboot e ele já começou, assim, já começou bem, né? Ele não teve que... Não foi mostrada essa história dele lidando com essa situação, né?
O Manapu entrou um pouco nesse mérito, mostrou
mas muito
lá
pouco.
O cara que criou ele e tal, e o Ran do Venditti resolveu a questão de provar a inocência do pai dele, o pai dele ser solto e etc. Mas, assim, o do Manapu foi muito especial, e o Ran do Venditti é provavelmente o pior Ran do Flash de todos os tempos, né?
Sim, então, e além disso ele contou a resolução da história, né? Ele não contou o início do problema.
É, exatamente, mas assim, entre o pessoal que se importa o suficiente com o Flash pra falar sobre Flash na internet, a questão da mãe do Barry morta e do pai dele preso e etc, parece não interessar pra ninguém, assim. Eu entendo o apelo televisivo ou transmídia, pode ter assim, mas entre os fãs de quadrinhos não é um negócio muito popular, assim, sabe? E eu acho difícil tentar usar a venda pra justificar, porque as vendas do Flash são mais ou menos estáveis a nossa, velho, 30 anos. Então, é aquilo. Eu gostaria de ver um Flash ano 1, mas assim, eu gostaria de ver um Flash ano 1 depois de invariavelmente a origem do John ser desfeita, que eu espero que seja em algum ponto.
Nossa, ainda tem esperança? Não tem mais não, cara.
Ah, eu tenho, cara.
Pô, o do Snake Lock tá aí, né, mano?
Ah, mas depois de ter ido pra TV, velho, tipo, já tá muito... Eles estão batendo demais nessa origem aí pra eles desistirem dela.
Não, foi pra TV e pro cinema, né, cara? Acho que não volta mais atrás, não.
O cinema tem menção da mãe dele? Não lembro.
Tem. O Barry não visita o pai na prisão?
Visita o pai na cadeia, sim. Visita o pai na cadeia e...
Não, Snyder Cut não. É
tá
no filme mesmo.
Caralho, eu apaguei isso na minha cabeça.
Não, tá no filme. Ele visita o pai na cadeia e, se eu não me engano, no final...
Ah, é verdade, tem a cena dele pintando a cara do... Tem a cara dele pintando... A cena dele pintando a cara do guarda lá, né?
É, exatamente.
Lembrei. Mas e tu, Vlad, qual notícia que te deixou mais... Te interessou mais?
Cara, a notícia que me deixou mais empolgado foi a da Young Justice. Só que aí, quando eu vi que era o Bendis, eu murchei. Exatamente o meme do Chico Buarque. Mas ainda espero que possa vir alguma coisa boa, cara. Vamos ver se de repente o Bendis consegue trabalhar os personagens.
Os outros títulos dessa linha são legais também, né? E não são com o Bendis. Acho que
pois é, o Mark Russell escrevendo Super Gêmeos, acho que pode ser um negócio bem legal. Agora, eu queria saber o que o Bruno achou dos três Coringas, do que eles divulgaram sobre os três Coringas.
Ah, cara, eu sendo bem sincero, cara, eu dei tipo uma cagada solene pros três Coringas, assim. Eu não... Eu tô com o saco meio cheio do Jeff Jones, na real, tá ligado? Tipo, dos Day Clock tá uma bosta, eu assisti o piloto de Titãs e achei uma merda, e assim, é aquela merda que você vê a pegada do Jones claramente, assim, e, cara, o Jones lidando com o universo do Batman nunca sai boa coisa, sabe? A gente tem, sei lá, cara, Batman Terra 1, que é a única coisa que ele fez com Batman que eu acho bacana, e é aquelas coisas que, assim, eu vi que é legal, apesar dele próprio, né? Ele tropeça em si mesmo e dá certo, sabe lá Deus como, porque tipo, ele tem absolutamente tudo pra dar errado. E como é que eu vou colocar isso? Eu não gosto de metafísica demais do universo do Batman, sabe, cara? E eu sei lá, eu não tô vendo esses três Coringas como uma boa ideia, não. Mas sei lá, talvez eu seja surpreendido, mas eu não botaria minha mão no fogo por esse gibi.
É, começa em janeiro, né? É a história do Jones com o desenho do Jason. E pô, eu não gostei porque tem o Jason Todd na história. Realmente Jason
Todd. Bom, e tem isso ainda por cima, bom ponto.
Ainda tem o Jason Todd na história e eu fiquei bem desanimado com esse negócio dos três Coringas aí. Eu achei que isso aí, tipo, ia ser esquecido, tipo, alguma ideia louca aí do Scott Snyder, e aí eles abandonaram, mas aí o pessoal realmente levou pra frente isso aí, aproveitou esse selo Black Label aí da DC, né, que é coisa mais adulta, e aí o Jones tava querendo fazer uma parada mais adulta com o Coringa, aí você vai ver que já que vai... Tem Jason Todd.
É
adulto. Piroca do Coringa.
É, tem três Coringa, então vai ser... Coringa no cu e gritaria aí. Vai ser foda.
Mas é que isso vai ser fora da continuidade, a Black Label, né?
É, Black Label é fora total. Só que essa ideia dos três Coringas, ela é uma parada que veio do run do Scott Snyder, né? Depois a gente...
Não?
Essa é uma ideia que o Jones tem há muito tempo, já que a gente
essa porra. Essa ideia apareceu no... E aí é que tá, velho, isso pode. Essa ideia apareceu na continuidade regular, no Jones... chamado Darkseid War, eu acho. Na Liga da Justiça, quando o Batman sentou na cadeira do Metro e perguntou pra cadeira a identidade real do Coringa. A cadeira falou pra ele que tinha um 3. Pois é.
Pô, mas aí, como é que vai fazer? Porque eles vão colocar essa história na continuidade?
Eu acho que não. Será? Talvez. Tipo, eu acho que vão primeiro colocar como não sendo, mas aí qualquer coisa, se o pessoal gostar, vai fingir que é, entendeu?
É, deu certo pro Damian, né? Eu duvido que dê certo pros três Coringas, né?
Eu gosto da arte do Jason Fabok, pelo menos, assim, né? Provavelmente vai ser um quadrinho bonito.
Agora, teve uma outra notícia que eu achei legal também, da Marvel, que eles vão aumentar a equipe dos campeões, vão fazer tipo uma legião de super-heróis dos campeões, e os campeões é uma equipe muito legal, cara, que é a equipe de legado da Marvel.
É o Young Justice da Marvel?
É o Young Justice da Marvel.
Fazer que nem o Young Justice do Peter David, lá que tinha 500 mil adolescentes.
Exato, a ideia
é... esse cara que tá escrevendo o Jim Zub, ele é meio que, agora eu escrevi o adolescente da Marvel.
Ah, não é mais o Wade?
Não, o Wade já saiu um tempo. O Jim Zub tá escrevendo. Ele tava escrevendo...
Já vi esse nome aí, mas não consigo lembrar.
É, ele tem um quadrinho na Image chamado Skull Kickers, que vendeu bastante, assim, um pouquinho popular, mas nunca chegou a ser publicado no Brasil. É um quadrinho meio medieval, mas meio zoeiras. Assim. Depois ele pegou um título dos Vingadores e... era um título dos Vingadores meio secundário lá, pegou o Thunderbolts também, fazer um trabalhinho. Depois eles botaram ele no Campeões logo depois que o Wade saiu. E trabalho razoável que ele tem feito, assim, lá.
Ah, cara, eu acho... Eu não tô lendo Campeões faz um tempo, assim. Eu tô meio não, aliás. Eu tô muito perdido com a Marvel, não por motivo nenhum de qualidade, mas teve uma época que foi tanto relaunch que eu me perdi e eu não voltei ainda. Sabe como é que é? Mas dito isso, eu acho que esse campo de heróis adolescentes da Marvel é um negócio que a Marvel sempre foi muito carente, sempre faltou esse tipo de personagem. E de, sei lá, 12 anos pra cá, eles vêm fortalecendo esse nicho cada vez mais. Eles estão com muitos personagens aí legais nesse ponto. Então eu acho que tem mais que explorar mesmo e foda-se, entendeu? Se meter uma cópia da DC e fizer melhor, azar.
É engraçado, né, que a Marvel nunca teve muito forte esse negócio de heróis adolescentes, nunca teve um Titãs dele, por assim dizer, mas eles têm vários pequenos runs muito bons, assim, de heróis jovens, né? Tem lá nesses anos 2000, tem o Runaways do BKV, depois teve um pouco mais recente aquele Young Avengers, que era muito bom também.
Teve dois runs do Young Avengers muito bons. O original, que é do Heinberg, se eu não me engano.
É dele mesmo.
E o depois é com o
Jamie McKelvey
e o McKelvey, que é sensacional.
Esse é muito bom.
É a equipe do
Wicked Divine.
Wicked Divine hoje.
Esse segundo run, eu acho que eu não li esse segundo run, cara.
Pô, é o que tem o Loki e tal.
Tem, eu acho que eu não li isso, não. Chaves, pô.
Foi muito bom isso aí, não, cara.
É porque ele é bom, cara. Isso aí muito nunca bom. Saiu num formato decente aqui. Ela saía numa mensal que tinha o Thor, tinha o Homem de Ferro, era um mix meio que ela ficava escondida ali no meio, assim.
Era tipo aqueles universos Marvel, essas coisas?
É, uma parada assim.
Ah, por isso que eu não li, pô. Vou procurar no Comixology.
É, porque isso aí, cara, é aclamado, assim, essa passagem do Gillen com o McKelvey ali é, tipo, uma das melhores paradas que tem na Marvel da década passada, assim. Então, bem legal de ler. E lá atrás já tinha, tipo, os Novos Mutantes, né, que quando surgiram também... A Marvel sempre assim, tem um quadrinho ou outro de heróis jovens, mas que não fica muito consolidado. Aí tinha Novos Mutantes, Geração X também, na época que saiu, a galera gostava, mas eram passagens curtas que não duravam muito tempo, assim.
Cara, acho que
agora eles acertaram nos campeões e vai engrenar mais, cara.
Campeão voltou.
Campeões, cara, tem um fandom grandão. Eu nem sabia, cara. A quantidade de cosplay que tem daqueles personagens ali, do Sam Alexander como Nova e da Miss Marvel e cosplay da Vivi. A Vivi, tipo, ela é um mito lá fora, assim. Ela é, tipo...
Sério?
É, ela é uma personagem que, em geral, se amarra muito, assim, nela.
É, mas, assim, uma coisa legal dos campeões, eu acho, é que eles fizeram um line-up que pegou muitos personagens que estavam vindo de outros runs muito estabelecidos. Então, eles pegaram a Vivi da Visão do Tom King, a Kamala já tava fazendo sucesso, e por aí vai, assim. E eu acho que funcionou muito bem, né? E tem os Vingadores do Age, pelo qual boa parte passou também, eu acho que funcionou legal eles se juntarem, e todos os personagens estão individualmente fortes, até certo ponto. Então, numa equipe só, é óbvio que vai criar um fandom legal.
É, o mais fraquinho ali, que a galera não gosta muito, é o Madeu Show, né? Porque também gostar dele é difícil.
Faltou o Igor, né? Qual a notícia que você acha mais legal, Igor?
Cara, eu vou ser extremamente clubista aqui pro meu lado, e vou falar de uma coisa que rolou no painel da Valiant aí.
Sério, cara, não esperava menos de você.
Porque eles estavam apresentando lá a iniciativa lá, que é a Valiant Beyond, né? Porque mudou todo o editorial da Valiant, né, no ano passado. Saiu a equipe que estava desde o início em 2012, que a Valiant foi comprada integralmente pelo grupo lá DMG, sei lá o quê, um grupo lá que está associado à Sony. E aí eles mudaram muita coisa da equipe criativa, assim. Então, teve um painel que foi uma apresentação da equipe, do editor-chefe. O cara, inclusive, é o Joseph Illid, ele trabalhou na Milestone, na criação da Milestone. O cara foi editor no Batman há um tempão, ele trabalhou na Marvel. Então, é um cara que tem um conhecimento do mercado bem extenso, assim. E no painel de apresentação dos novos quadrinhos da Valiant que vão sair lá, eles eram uma apresentação meio que em PowerPoint, e o cara tava passando e falando, e ele passou uma parada que ele não deveria ter mostrado, assim. Eu achei maneiro que é, tipo, eles mostraram os quadrinhos todos que iam sair, que já tava anunciado, e aí apareceu uma espada que é do Rai, né, que é aquele personagem que é o samurai futurista lá da Valiant, com o símbolo do Bloodshot atrás, assim. Aí, pra quem lê a Valiant, sabe que o Rai, as histórias dele se passam no século 41, assim. Ele é o personagem do futuro da Valiant, não entra em contato com os personagens da continuidade do tempo atual. Isso daí, negócio de viagem no tempo na Valiant é muito regrado, assim, é muito complicado pra fazer isso. Eles têm até um título de viagem no tempo, mas, assim, o editorial, eles são muito certinhos com isso aí pra não dar problema de cronologia. Eu até agradeço a eles por não abusarem desse recurso. E tinha a espada do Rai e o símbolo do Bloodshot, assim. Então, é alguma coisa que vão trazer o Rai pro presente, e é um personagem que eu me amarro pra caralho, e ele fica isolado lá no século 41 com as paradas dele e nunca interage de fato com os personagens da Valiant em geral. Então, eu achei legal. Talvez tenha alguma coisa no futuro aí pra trazer o Rai pro tempo presente, e é um personagem que eu me amarro.
Pergunta, como alguém que não tá lendo Valiant no momento, assim, e leu pouca coisa. Você tá falando que eles invariavelmente vão trazer o Rai pro presente. Não existe a possibilidade de levarem o Bloodshot pro futuro?
Pode ser também. Mas, assim, o Bloodshot no futuro, existe uma saga chamada 4001 AD, que é lá no século 41, né, do Rai. E ele, nos tains da saga, que são umas edições únicas, eles mostram o futuro de todos os personagens, de alguns personagens da Valiant. Um deles é o Bloodshot, que ele morre na rua, assim, que nem um mendigo, assim. O final dele é esse, ele lembrando a vida dele lá e morrendo.
Okay, só pra saber.
Que nem um indigente, assim. Então, acho que mais possível o Rai vir pra continuidade atual, mas pode ser que seja só uma ideia que nem vá pra frente, assim, porque o cara, quando passou o PowerPoint lá, o editor olhou feio pro cara que tava com o notebook. Pô, não era pra mostrar isso aí não, hein, não sei.
Acho que é isso, então. A gente cobriu bastante coisa. Acho que não tem mais que isso. Então vamos encerrar. Igor, você quer fazer um mexer do teu canal, velho? Parece que tem um canal no YouTube, é youtuber.
E é, rapaz, tem um canal aí. Quem quiser acessar, tá o link post. O canal chama Boteco Valente. Lá a gente só fala da Valiant. Fala de nada, de outros editores. Mas é legal, se você quiser conhecer, tem já uns vídeos lá por onde começa a ler a Valiant, como é que começa a ler. Porque a pergunta que mais me fazem é essa. Tipo... Ah, pra onde que eu começo a ler? Beleza, tem um vídeo lá já em duas partes, eu acho. Não sei se são duas ou três, que eu falo pra cacete. Acho que são duas partes. E aí lá tem os títulos principais, por onde começa a ler, qual o volume, qual o estilo da parada. E tem uns outros vídeos lá, é só acessar lá o boteco lá. Eu não gravo com estante de quadrinho, que eu odeio estante de quadrinho em canal de quadrinho. Então eu gravo no meu bar. Vocês podem ficar vendo no meu bar se não quiser olhar pra minha cara. Então é isso aí.
Bem, acho que é isso então. Lembrar todo mundo apoiar o Terra Zero no Padrim, se possível. padrim.com.br/Terra Zero. Agora, além dos tudo que a gente já tinha antes, grupo no Facebook, newsletter, a gente tem um grupo no Telegram que tá muito animado. O pessoal lá conversando direto, acabando com a produtividade de todo mundo. Mas tá muito legal. Então colaborem. Vocês devem ter percebido que a gente tá lançando pouco podcast nos últimos tempos. A gente tá aí arrumando a casa e a gente tá precisando que vocês ajudem pra gente colocar a casa em ordem. E além do Padrim, tem os links da Amazon. Então, se vocês forem comprar quadrinhos, compra pelos nossos links da Amazon pra dar aquela força.
E a gente tá no Spotify agora.
E a gente tá no Spotify. Olha aí. Então você pode...
Ih, rapaz.
Entre ouvir uma música de anime e ouvir um CD triste da Adele pra esse tempo de eleição aí que a gente tá, você pode ouvir um Comic Pod. Pode colocar o podcast lá na sua playlist de academia. Pode fazer várias coisas. Muito mais fácil. Pode apresentar pro seu amigo que não sabe ouvir podcast, não tem aplicativo. Ó, pega o Spotify e ouve aqui no Spotify.
É, recomendem o episódio de Transmetropolitan.
Essa aí é a porta de entrada das drogas. Então é isso. A gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem. Um abraço.
Valeu, bro.
WhatsApp, como é que eu consigo... O Diego tá editando aqui, me distraiu. WhatsApp, como é que eu começando mais o que pode. WhatsApp, como é que eu consigo... Mais... Blá, 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 blá.
O Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br.